Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos que existe quando a gente fala de estruturação de processo comercial, quando a gente fala de, cara, quantos contatos a gente tem que fazer com aquele lead que a gente está prospectando, com aquela proposta que a gente mandou, com aquele cliente que a gente está tentando conexão, antes de descartar ele, antes de descartar a oportunidade, de preferência, antes de parecer um chato, alguém que, porra, fica no pé e tudo mais, cara.
Esse daí é uma pergunta que a gente recebe com alguma frequência, né, Lê? É sempre um debate ali quando a gente está conversando sobre abordagem, sobre processo comercial, lá no programa de aceleração. E a gente sabe que esse é um dos principais incômodos dos vendedores, né? Quando a gente fala da profissão de vendas, tem muita gente que tem a resistência e tudo mais. E quando você fala, mas pô, por que você não gosta de vendedor? Né? Geralmente vem esse ponto, né? Ah, não, os caras são muito chatos, são muito insistentes, os caras ficam ligando e não sei o quê. E isso impacta diretamente na segurança do próprio vendedor, né? O cara fica, pô, será que eu vou estar enchendo o saco da pessoa? Será que, puta, já fiz um follow-up nesse cara ontem, né? Vou acabar sendo bloqueado, não vou ligar, vou mandar só uma mensagem, né? E aí você acaba indo por alguns caminhos que às vezes são mais confortáveis para você, mas não são tão eficazes do ponto de vista do processo comercial, né? Da eficiência e da eficácia da tarefa em si, né? Porra, não vou ligar, vou mandar um WhatsApp, né? E daí, de repente, o seu concorrente liga, o seu cliente atende, ele avança pra caramba com o seu concorrente e ele simplesmente não te responde, né?
Exatamente. Não
foi mais confortável pra você? Foi. Né? Foi eficiente.
Mas você não vendeu.
Foi produtivo, né? Você conseguiu avançar com o cliente? Não, mas eu avanço pelo WhatsApp também. Com quantos por cento? Né? E ligando pra todo mundo? Por quantos, né? Vamos falar sobre dados, né, Lê? Vamos, e aí a gente tem aquela pesquisa que a gente traz também na aula, né? A gente tem ali a pesquisa da National Sales
Association,
né? E, cara, mais da metade dos vendedores ali faz no máximo duas tentativas de contato com o lead e para, né?
Exato.
E quando a gente vai ali olhando para vendas B2B principalmente, né? A maioria estrondosa das vendas acontecem do quinto ao décimo segundo contato, né? E ali você vê quantas pessoas fazem mais do que quatro contatos, e é tipo assim, 5% dos vendedores fazem mais do que quatro contatos em um lead, né?
É.
Então você percebe logo que tipo 80% das vendas estão na mão de 5% dos vendedores, né? E só é isso porque que a gente chama de alta performance, né, Lê? É você ter 80% das vendas possíveis, porque você está fazendo algumas atividades a mais do que os outros. Né? E, cara, não é que assim, precisa se matar e trabalhar, né, Lê? É aguentar o trampo e fazer mais contato, né?
É, e até injusto, né? Porque se você parar para pensar, 5% dos vendedores, eles não fazem mais do que dois contatos e as vendas acontecem do quinto ao décimo segundo... Né? Fica fácil, cara, porque o cara que prospecta com mais insistência, ele consegue se conectar, ele consegue avançar com aquele prospect, vira lead, lead vira oportunidade, oportunidade vira venda. Você percebe que é um jogo que não é para amadores. E durante o episódio, a gente vai explicar, né, em cima dessa introdução que o Dani trouxe, a gente vai explicar o que é fluxo de cadência em vendas. A gente vai explicar a diferença entre prospecção, levantamento de necessidades e fechamento, né, quando eu estou aplicando essa cadência nesses três momentos do processo de vendas. A gente vai trazer como você pode construir o seu fluxo, né, para prospectar clientes, o seu fluxo para conduzir uma venda e também o seu fluxo em cima de... Porra, depois que eu apresentei a proposta comercial, o que eu faço? quantos contatos, como eu faço esses contatos, como é que eu uso os canais, enfim, um conteúdo bem denso e bem rico para te ajudar a vender mais. E essa pauta, ela foi uma pauta sugerida pelos nossos alunos do Método Super Vendedores. Exatamente. Nós temos, dentro dos nossos treinamentos, nós nos relacionamos muito com os nossos alunos. E aqui eu quero fazer um convite para você conhecer o nosso treinamento. Em especial, o programa de aceleração de super vendedores. Um treinamento online e ao vivo, exatamente. Online, porque você pode fazer do Brasil todo. E ao vivo, você vai estar comigo e com o Daniel Mestre durante 15 semanas treinando vendas. A gente vai desenhar o teu processo de vendas, teu processo de prospecção. A gente vai te mostrar técnicas avançadas de vendas para você engajar e influenciar o seu cliente em cada etapa. E a gente vai ajustar os comportamentos, o teu mindset para você executar essas técnicas dentro do seu processo. Permita-se conhecer o programa de aceleração, faça uma call com o nosso time comercial, tem um link na descrição deste podcast. E não tem como a gente falar de cadência de contato, né, de engajamento do cliente, se a gente não falar de ferramenta, pessoal. E a gente quer que você conheça o RD Station CRM, o CRM que nós aqui dos Super Vendedores usamos na nossa operação comercial. Com ele, você vai conseguir metrificar todos os canais de comunicação que você tem com o seu cliente. Pode ser WhatsApp, pode ser telefone, pode ser reunião presencial, pode ser um e-mail, pode ser, por exemplo, uma tarefa interna. Porque sim, os vendedores esquecem que você faz tarefas dentro da tua empresa, como, por exemplo, desenhar uma proposta, fazer uma cotação, que não são contabilizadas dentro da cadência de contatos, mas são tarefas importantes do vendedor. Então, com o CRM, você consegue ter essa noção mais profunda da ferramenta, do teu processo de vendas, da tua execução. E quero finalizar esse disclaimer antes da gente começar o nosso episódio para falar que está sim chegando o RD Summit, exatamente. Daqui a poucos dias, o maior evento de marketing, vendas e inovação vai acontecer. E nós queremos convidar você para você poder conhecer o RD Summit, se inscrever no RD Summit com 15% de desconto. Você, ouvinte do Papo Empreendedor, tem esse benefício. Os três links, Programa de Aceleração, RD Station e RD Summit, estão na descrição deste podcast. Agora sim, Daniel Mestre, começando o nosso bloco especial aqui, quero trazer na nossa discussão, cara, para você, o que, que é um fluxo de cadência de vendas, cara?
Fluxo de cadência, Lê, é o planejamento, né, de atividades que eu preciso fazer com o meu lead, né, com o cliente que eu estou prospectando, para fazer com que ele siga comigo para a próxima etapa, para eu conseguir conectar, né, para eu conseguir fazer o próximo passo com o meu cliente. Né. Então, por exemplo, recebi um lead aqui, né? Eu vou mandar uma mensagem para ele, eu vou ligar para ele, eu vou mandar um e-mail para ele. Depois de quanto tempo eu faço uma outra atividade em cima desse lead, né? E por que canal eu vou tentar nessa segunda tentativa, né? A gente percebe muitas vezes os vendedores usando um canal só e de uma forma sem ter muito sucesso. Então, poxa, de novo, eu recebi mensagem aqui de pessoas querendo vender coisas para mim, né? Uhum. Uma mensagem ruim, né? Curta, não se apresenta, não tem foto, não tem nada, não me falou onde conseguiu meu contato, eu não preenchi formulário de nada, né? A pessoa, pluf, te coloca lá, né? Ah, eu tenho isso, isso e aquilo, papapá, tuf, mandou lá a mensagem para mim, né? Eu li, não respondi, nem vou responder, né? não faz sentido nenhuma mensagem. Então, vai ficar por isso mesmo. Primeiro, aprende a vender, né? Depois, alguns dias depois, a mesma mensagem. Copia e cola igualzinha, né? É. Aí você ignora de novo. A primeira tentativa não rolou. A segunda tentativa também não vai rolar. Na terceira tentativa, esse cara é arquivado. Não mudou o canal, não tentou me ligar, não mudou a forma de abordagem, percebeu que eu li e não respondeu, porra, se apresenta, fala onde você conseguiu contato, né? Tenta a conexão de uma forma diferente, né? Então, poxa, você faz sempre pelo mesmo contato que não funcionou, com a mesma mensagem, né? Copia e cola, você só está piorando a sua situação. Então, o fluxo de cadência, o que que é, né, Lê? É eu planejar por quais canais e de que forma, com que mensagem e com que frequência eu vou entrar em contato com cada um dos leads que eu tenho ali dentro do meu funil, daquela etapa específica do processo. Né? Vai ter fluxo de cadência de prospecção, vai ter um fluxo de cadência de follow-up ali para o meio do funil e vai ter o fluxo de cadência após a apresentação ali para a gente fazer um follow-up para fechamento. Né? É. E, de novo, vale reforçar que grande parte dos vendedores abandona o lead, né, Lê? Antes de fazer o número correto de tentativas de contato, porque, poxa, o lead não me respondeu.
Eu acho que a galera acaba abandonando por falta de planejamento. Eu acho que esse é o grande disclaimer que eu tenho que fazer aqui, né? Quando a gente está falando de prospecção lá no programa de aceleração, cara, a gente mostra, é uma das aulas que apoiam a aula ao vivo, que é o planejamento. Né? Quando você entra numa empresa, você tem mais tempo livre porque você não tem carteira de clientes. Então é natural que você prospecte mais. Diferente de alguém que já está há bastante tempo dentro da empresa. Ou seja, ela tem uma carteira, então ela tem que atender essa carteira e sempre sobra um espaço que você pode prospectar. Quando você fala de planejamento, tem dois planejamentos aqui. Primeiro é o planejamento da sua semana para você poder prospectar. Quarta-feira de manhã eu vou prospectar. Faça chuva, faça sol, haja o que hajar, né? Como fala um cliente nosso, nós vamos prospectar. Ponto. Então, na terça-feira, uma horinha, você escolhe os leads que você vai prospectar ali de forma ativa. Na quarta-feira de manhã, você faz um conjunto de atividades, você inicia essas atividades de prospecção. E depois, na quinta-feira, você faz um follow-up em cima dessas prospecções. Então, o primeiro ponto é essa falta de planejamento. E segundo, cara, se eu não me planejo para executar essas atividades, que é exatamente o que você estava falando, como é que eu vou desenhar esse conjunto de atividades? Porque na tua fala você fala assim, porra, cara, 10%, 80%, aliás, 80% das vendas são fechadas entre o quinto e o décimo segundo contato. Contato. O que isso quer dizer? O que é um contato? Né? É quando eu ligo para o Daniel e eu consigo falar com o Daniel.
Se eu ligo e não consigo... quando eu mando uma mensagem e o Daniel responde.
Mando uma mensagem e o Daniel responde. Eu marco uma call, marco uma reunião online e o Daniel ele aparece. Então, quando a gente fala de cadência de contato, são as atividades. É que nem você pontuou. Então, por exemplo, no dia primeiro, eu vou começar a minha cadência de atividades, por exemplo, com uma pesquisa daquele lead, daquela empresa, daquele produto que eles vendem, daquele segmento. Aí eu vou fazer uma ligação, uma tentativa de cold call, uma ligação fria. E se eu não conseguir, eu vou entrar no site da empresa, eu vou pegar o e-mail que está lá e vou mandar um e-mail com uma apresentação. Isso são três atividades dentro de um fluxo de cadência. Eu estou exemplificando aqui, tá? Para você entender o que seria essa cadência de contatos, essas atividades dentro dessa cadência. Tá? Então, basicamente, é um ritmo que você define em termos de quantidade de atividades para você gerar um contato e esse intervalo. Pô, tentei falar com o Daniel hoje, mandei um e-mail. Quando é que eu ligo para ele? Em negócios mais complexos, você pode, por exemplo, espaçar. Dá 2 dias para você fazer o próximo conjunto de atividades. Em negócios mais simples, mais um ticket de vendas menor, uma decisão menos compartilhada, você pode, por exemplo, falar com o teu cliente amanhã. Você pode tentar prospectar ele amanhã. Entende? Então, o ponto é você trazer, quando a gente fala de, né, o tema central dessa discussão, o que é fluxo de cadência, né? É esse conjunto de atividades que você coloca no teu processo de vendas para poder trazer um novo cliente para dentro do teu negócio. Ponto. Friamente falando é isso, Dan. Não tem segredo. E aí vem a segunda discussão, né, que eu queria propor aqui. Na tua visão, né, qual que é a diferença entre prospecção, quando a gente olha para a cadência, né, qual que é a diferença entre prospecção, levantamento de necessidades e fechamento, Dan?
Cara, prospecção, a gente precisa abordar esse cara, né? Ele não sabe muitas vezes quem nós somos. Se a gente está fazendo isso na prospecção gelada, né? Eu preciso dar um jeito de fazer com que ele me atenda, não importa qual seja o canal, né? Então eu vou tentar diferentes canais, né? Então, poxa, estou prospectando a empresa do Leandro, né? Eu vou tentar o e-mail que tem no site, eu vou tentar o LinkedIn do Leandro, eu vou tentar, de repente, um número de telefone, né? Se eu tenho o celular do Leandro, posso tentar uma ligação, depois posso tentar um WhatsApp, aqui eu tenho 5, né? Tenho 5 canais que eu posso utilizar para tentar me conectar com o Leandro, né? Se eu já conectei com o Leandro, se eu já estou em levantamento de necessidade ali, eu já estou num outro tipo de relacionamento com o Leandro, muito provavelmente eu já identifiquei qual é o canal mais adequado para falar com o Leandro. E aí eu não preciso ter esse canal definido no meu processo. Se eu sou uma pessoa que responde bem o WhatsApp, para quem está conversando comigo, o WhatsApp funciona maravilhosamente bem, né? Para a pessoa que está me prospectando e me prospecta daquela forma que eu citei no começo do episódio, né? Eu não me sinto obrigado a responder a mensagem, né? Mas se eu já estou trocando ideia com a pessoa, eu respondo todos os WhatsApps, né? E uma vez que eu deixo super claro isso, o Leandro sabe, o e-mail comigo não funciona. Eu não sou um cara que gosta de e-mail. Você vai me mandar o WhatsApp. Eu aviso as pessoas, eu falo, cara, se você for me mandar um e-mail, me avisa pelo WhatsApp, né? Então, assim, já fica muito claro o canal de preferência, né? Fica muito claro o canal de preferência. E tem gente que vai falar assim, cara, comigo você me liga, né? Pra gente poder avançar aqui pra próxima reunião, pra gente marcar a reunião de apresentação de proposta, me liga e a gente combina, né? Então, poxa, maravilha, às vezes o cara tem um WhatsApp bombardeado de coisa o dia inteiro. Você liga, o cara atende, né? Avança com você, marca call e você conseguiu avançar. Então, na etapa de prospecção, é importante que você tente todos os canais possíveis até que você consiga uma conexão, né? Conexão estabelecida, avançou no processo, mantém o canal de preferência do cliente, né? E daí, para follow-up, lá em seguida, né? Seguindo a pergunta do Leandro aqui, né, a diferença do processo de cadência aqui entre prospecção, levantamento de necessidade e fechamento, se você já está mais para fechamento, né, aí sim você precisa aumentar de novo um pouquinho o fluxo para fazer a cadência, né, para avançar com essa pessoa para fechamento. Né, e daí, de novo, você pode usar outros canais, porque se você fica só mandando mensagem querendo fechar com a pessoa, você pode cair naquela história do insistente, da pessoa que está repetindo mensagem e tudo mais, que a gente tanto falou que algumas pessoas não gostam, né? Então, poxa, o que eu posso fazer para melhorar as minhas chances aí, né, Lê? Porra, manda um e-mail com um artigo, manda um link de podcast, manda uma notícia relevante pro negócio dessa pessoa, sem falar da sua proposta. É, pô, Leandro, olha aqui, cara, tá aqui uma matéria sobre podcast, não sei o que, eu sei que você gosta de podcast, tá aqui, né? O Leandro vai ver que sou eu, vai lembrar que ele tem uma proposta sendo negociada comigo, vai achar interessante o que eu mandei, e de repente ele fala, poxa, legal mesmo esse artigo, isso retomou o contato, né? E não foi por uma pressão de fechamento, né, Lê? Então, existem diversas estratégias que você pode usar, né? Dependendo da etapa onde você se encontra, né? No topo do funil, muito buscando qual é a melhor ferramenta, melhor canal de contato com essa pessoa, né? E lá no final, entendendo que, poxa, eu posso utilizar múltiplos canais, né? Mas nem sempre de uma forma assertiva. Eu posso manter esse cara engajado ao longo do processo de tomada de decisão dele, né? Poxa, apresentei proposta, o cara me pede 2 semanas, né, Lê? Eu tenho algumas reuniões internas, a gente tem uma reunião com a direção, dia tal. Poxa, eu vou ficar 2 semanas sem falar com esse cara? E eu vou mandar mensagem para ele tentando fechar com ele? Eu vou mandar mensagem tentando fechar com ele antes dele ter feito a reunião? Não, né? Então, assim, quais são as soluções que a gente tem para esse intervalo, né, Lê? Eu não posso diminuir a minha cadência. Eu preciso continuar me mostrando presente, preciso manter esse cara engajado, quentinho, né, para que a minha chance ali, após a reunião, continue sendo alta. Senão, é o cara que faz uma reunião na véspera do dia que ele tem a direção, a reunião com a direção, porra, tá muito mais fresco na cabeça dele, né? E eu já tô esfriando lá no canto.
Quando você tá prospectando, você tem que ter mais intensidade nessas atividades, né? Você tem que ter realmente um conjunto de atividades muito maior, porque você tá buscando essa conexão com o cliente, né? Aí você, cara, você consegue falar com esse cliente, você roda o teu processo de abordagem, e aí fica de novo o convite para os nossos alunos reassistirem o módulo de abordagem. Porque todo mundo que fala assim, ah, meu maior desafio é prospecção, não é. Teu maior desafio é a abordagem. Porque quem faz o nosso treinamento percebe que prospectar é fácil. É ou não é, Dani? Prospectar é fácil. Teu problema está na abordagem. Então você tem um conjunto maior de atividades dentro dessa cadência de prospecção para você conseguir se conectar. Quando você faz o levantamento de necessidades, é o que o Dani falou, é manter o teu cliente engajado. E principalmente compartilhando conteúdo, compartilhando insights, compartilhando cases para gerar confiança. Aqui sim vale a pena você mandar a apresentação do teu produto, a lâmina técnica, de repente perguntar se dentro da empresa do teu cliente tem alguma outra pessoa que pode se interessar pela solução, que deve participar da reunião, né? Então a tua cadência de contato ela tem que ser muito mais nesse ponto específico para gerar confiança, porque quando você for fazer a reunião com o teu cliente, ele tem que respeitar você, ele não tem que enxergar que você é mais um vendedor, mais uma vendedora que vai tentar empurrar uma solução. Nananina, não. Você é a pessoa certa para rodar um diagnóstico, para descobrir os desafios, as ambições do teu cliente, para ajudá-lo a conquistar essas ambições, a vencer esses desafios. Quando você apresenta a proposta, a tua cadência de contatos, ela tem um outro nome, o mercado conhece como follow-up. Vou fazer follow-up, follow-up, follow-up no Daniel, até eu conseguir uma resposta positiva ou negativa. Mas também tem um sistema para você fazer isso, a gente vai ver isso mais para frente, né? E por último, a gente não pode esquecer da cadência de fechamento. Porra, Leandro, mas qual que é a diferença, né? A diferença é que quando o teu cliente ele começa a emitir sinais de compra, você tem que fazer uma coisa muito mais junto dele, muito mais intensa, para você garantir que esses sinais de compra são sinais do processo de compras dele, ou seja, quem é o cara que vai usar a solução está comprado com você, o cara que vai pagar a solução está comprado com você, o cara que vai decidir está comprado com você, quer dizer, todos os influenciadores, decisores financeiros da decisão de compra tá com você, tá dando sinal de compra, aí você vai para fechamento. Só que mesmo no fechamento, o cara pode falar assim, putz, eu preciso analisar o contrato. Quantas e quantas vendas a gente não viu cair em contrato? Eu já perdi venda em contrato, Dan. Foda. É péssimo, porque o cliente fala sim, depois o jurídico fala não. Tudo certo, mas eu aprendi. Eu tenho que manter uma cadência dentro da parte burocrática. Quantos dos nossos alunos não falam assim, porra, eu vendo para o cliente, daí eu descubro depois que o limite de crédito dele está tomado. Eu preciso aumentar o limite de crédito junto ao financeiro. Pô, você descobre isso agora, cara? Tudo bem, descobriu agora? Beleza, vai ter que manter um ritmo de contato com ele, que é também chamado de follow-up, depois que você está nessa fase para frente, apresentou proposta, é follow-up, para você garantir que a venda aconteça. E já perdi vendas no começo da minha carreira, quando eu trabalhava no segmento de distribuição, que a análise de crédito é muito intensa, né? Já perdi vendas por causa disso, cara. Então, assim, é do jogo. Agora a gente tem que aprender a jogar esse jogo, né, cara?
É isso aí, Lê. E assim, né, vale, a gente define, beleza, definimos ali a cadência, o fluxo, a frequência de contato, canal e tudo, mas sempre é importante a gente manter uma inteligência rodando por trás, né? Vou dar um exemplo assim, da semana passada aqui, tá, Lê? A gente tá gravando hoje aqui dia 3 de outubro, né? Pô, semana passada, última semana de setembro, né? Tava cheio de lead aqui, de palestra, de vendas e tal, né? Que a galera tá solicitando aí encontros de vendas agora pro final do ano com super vendedores. Maravilha!
Inclusive, você que tá nos escutando, se você for gestor, diretor da empresa, vai fazer um evento de final de ano aí, troque uma ideia com a gente, tem o nosso WhatsApp aqui no link da... deste episódio aqui, venha trocar ideia que a gente pode fazer uma palestra na sua convenção, kickoff, tem muita gente fechando em janeiro já, kickoff de 2024 aí, não poderia perder esse gancho que você deu, meu querido, eu sou vendedor, preciso vender.
Fica tranquilo, né, e aí o que que acontece, eu tava com um monte de lead ali, né, só que o final de setembro, né, poxa, eu mandei algumas mensagens, tal, fazendo follow-up, tentando marcar as reuniões, né, e assim, muita gente visualizou e não respondeu. Normal. Normal, tá? Zero problema quanto a isso, né? Somos vendedores, estamos sujeitos a isso acontecer o tempo todo, né? Entendendo que, poxa, depois de 2 dias eu preciso mandar mais uma mensagem, fazer uma outra tentativa de contato, né, Lê?
Exato.
Só que, poxa, o 2 dias é o quê, Lê? Porra, dia 30. É o último dia do mês. Com quem que eu tô falando, Lê?
É, fudeu, né, meu?
Eu tô falando com o gestor comercial, certo? Tô falando com o gestor comercial. Adianta eu mandar mensagem ou ligar no último dia do mês pra essa galera? Então, assim, eu seguro todo mundo ali, vai ficar tudo atrasadinho no CRM, tá tudo certo. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Beleza? Entrou, ontem foi segunda-feira, primeiro dia útil de outubro. Os caras também estão fazendo... kickoff do mês, reunião, além de ser segunda-feira, é o primeiro dia útil do mês, os caras estão tomados com a equipe e tudo mais, não vou fazer contato hoje também. Eu estou propositalmente atrasando 3 dias na minha cadência. Mas hoje, terça-feira, né, fui lá e fui fazer follow-up nessa galera. Tinha um monte de gente ali que visualizou e não respondeu. Eu já inicio a mensagem facilitando a resposta do cara, certo? Porque às vezes a gente não responde o cara 2, 3 vezes, a gente fica até com vergonha de responder, né? Ignorei o cara 3 vezes, vou responder agora? Com que cara? Né? Então assim, ó, eu já mandei a mensagem bem assim, ó. Cara, como é que você tá? Tudo bem? Ó, Daniel aqui, né? Passada a correria do final de setembro, conseguimos retomar aquele assunto da palestra de vendas que você solicitou ali um contato pelo nosso site. Ô, Daniel, pô, correria mesmo. Um monte de gente respondendo. Por quê? Porque eu já levantei a bola. Eu falei assim, ó, eu sei que você não me respondeu porque estava na correria do final do mês. Né? E hoje todo mundo começa a responder. Pô, tava correria mesmo, batia a meta, pô, tava difícil, desculpa aí, vamos conversar essa semana. Né? Mas você percebe que se eu tivesse mandado no dia 31 e depois um na segunda-feira de novo, talvez eu teria feito 3 contatos que seriam ignorados. Né? E se eu só copio a mensagem e colo de novo, a minha chance de ser ignorado novamente era estratosférica, Lê. Então assim, coloca um pouquinho de inteligência dentro do processo. Você não precisa seguir o negócio à risca que tá lá. Porra, daqui 2 dias tem que ligar pro cara de novo. Porra, cai no domingo. Você vai ligar? Lógico que não. Né? Você precisa olhar, porra, que dia que é, quem que é esse cara que eu tô falando, né? Muitas vezes, vamos falar de B2C, Lê. Muitas vezes você percebe, pô, o cara tá fazendo ali os follow-ups sempre no mesmo horário. Cara, é B2C, nesse horário o cara tá trabalhando e não atende o telefone. Tenta um pouquinho mais tarde, tenta na hora do almoço, que destrava o processo. Né? Sempre se pergunta com quem que você está falando, olha qual foi o horário do último contato que você fez, tenta num horário diferente. Trazer um pouquinho de inteligência para dentro do processo ajuda você a destravar esse fluxo, né, Lê?
Exatamente, cara, exatamente. E olha só, antes da gente avançar aqui no nosso episódio, queremos convidar você para conhecer o nosso canal no YouTube, exatamente. Eu e o Dani, a gente lançou um canal e nós estamos subindo todos os conteúdos do Papo Empreendedor ali, todos os videocasts que nós temos, que é uma excelente forma de você nos assistir lá no YouTube e revisitar, você que é líder comercial, de colocar para a tua equipe comercial ali, enfim, uma nova forma de você consumir os nossos conteúdos. Então é só você procurar lá no YouTube, podcast Papo Empreendedor, ou, lógico, clicar num link aqui que está na nossa pauta para você poder se inscrever e acompanhar o nosso trabalho por lá também, beleza? E a gente quer convidar você, além de você conhecer o nosso canal no YouTube, se você não está inscrito aqui no Spotify, já aproveita para se inscrever no nosso podcast aqui e, claro, compartilhar, tanto no YouTube quanto no Spotify, este episódio com seus amigos, com seus colegas vendedores aí. Ajude essa galera compartilhando conteúdo de qualidade, conteúdo que vai ajudar eles a venderem mais, venderem com mais qualidade e, claro, entender mais sobre fluxo de cadência de contatos com o seu cliente. Tamo junto? Agora sim, Dani, quero perguntar para você o seguinte, cara. Quando a gente fala de prospecção, que é o grande pega, né? Aí a gente tem, cara, eu quero coisas práticas, eu quero passos. Como construir um fluxo de cadência para prospectar clientes?
Buscando esse contato no máximo de canais possíveis, né? Então, vamos tentar esse cara pelo LinkedIn, vamos tentar esse cara pelo WhatsApp, vamos tentar esse cara pelo telefone, né? Vamos tentar esse cara por e-mail, vamos identificar o que a gente tem de canal de contato desse lead, desse prospect, né? E vamos fazer um movimento em cima desses canais, né? Importante definir a ordem, né? Então, vou ligar primeiro e depois eu mando um WhatsApp, e aí, na sequência, eu adiciono ele no LinkedIn. Ou eu adiciono ele no LinkedIn, espero um dia, vejo se o cara respondeu por lá, mando uma mensagem, né? Mando um WhatsApp perguntando qual é o melhor horário para ligar, né? E depois eu ligo se esse cara respondeu a minha mensagem no WhatsApp ou não, né? Tem que definir essa cadência, né? Tem que definir o plano para você fazer isso daí de forma igual com todo mundo.
E, cara, assim, existe uma técnica para construir isso. Eu acho que é isso que é legal da gente falar, né? Então, você está falando muito de canais de comunicação, né? Primeiro ponto é você olhar para o teu modelo de negócios, para o teu negócio mesmo, e entender quais são os canais de comunicação. Né? Então, por exemplo, eu vou mandar um e-mail no contato lá da empresa. E-mail é um canal de comunicação, WhatsApp é um canal de comunicação, o telefone é um canal de comunicação. O LinkedIn, ele entra como social point, ele é um canal de comunicação, né? De repente, visitar a empresa pode ser um canal de comunicação, é um PAP. Você tem que entender quais são os canais que fazem sentido para o seu modelo de negócio. Esquece do coleguinha, faz esse exercício. Pega teu caderno, pega uma folha e escreve quais são os canais. Depois que você faz essa construção dos canais, olha para o número de tentativas que você vai usar nessas interações. Quantas tentativas eu vou ter quando eu olho para a prospecção? Tá? Na minha visão, aí eu quero ouvir a opinião do Dani, tá? Não tem como você descartar uma oportunidade sem no mínimo 15 atividades. Lembrando que atividade é diferente de contato. O que é uma interação? É quando eu converso com o Dani e o Dani me responde. Existe uma interação. Se eu mandar uma mensagem no LinkedIn do Daniel e o Daniel não me responder, não é uma interação. É uma atividade que eu cumpri. Então, você tem que entender quantas atividades eu vou ter. Eu estou falando aqui 15. E quais são os tipos? Porra, eu posso mandar uma mensagem no LinkedIn, essa mensagem tem que estar pronta. Eu posso mandar um e-mail, esse e-mail tem que estar pronto. Eu posso mandar, às vezes, 4 e-mails, esses e-mails têm que estar prontos. Eu preciso ligar para ele, o roteiro de abordagem tem que estar pronto. Ou seja, você precisa cadenciar isso dentro das suas tentativas de interação. E, por último, você tem o tempo de duração dessa cadência, Dani. Quanto tempo vai durar? E, assim, não confundo o tempo de duração com a quantidade de interações. Né? Eu posso ter 15 atividades, mas essas 15 atividades elas podem ser distribuídas em 4 semanas, em um mês. Então eu vou cadenciando essas atividades, sendo mais intenso no começo, porque eu estou prospectando, e menos intenso no final. Porque eu tenho que ter um momento em que eu descarto a oportunidade, cara. Eu sei que é difícil, eu sei que a maior parte dos vendedores não vão gostar disso que eu estou falando, Dani, mas a gente precisa descartar, cara, porque senão você está sendo o cara chato. A pessoa não tem necessidade nesse momento, ela não tem prioridade nesse momento, né, cara? E aí entra muito o lance de você entender qual é o momento certo, né, cara?
Mas aí tem dois extremos, né, Lê? Tem a pessoa que não quer desistir do cliente. Não, esse cara aqui eu não vou desistir, eu vou ficar ligando pra ele, não sei o que e tal, né? O lead custa caro, pá, né? Beleza, dependendo do tamanho do mercado que você atua, realmente é chato você descartar um lead. Né, se eu trabalho com um mercado muito segmentado, né, tem poucos players e tal, você deixa ali uma, duas atividades por mês, né, para sempre, né, fazer uma visita naquele cara. Porra, quantos cases a gente já não ouviu, né, Lê? Do cara que, poxa, eu tô batendo nesse cliente todos os meses e a primeira vez que eu vendi para ele foi agora, depois de 5 anos. Ou seja, teve 60 tentativas, né, ao longo de 5 anos. No mínimo 60 tentativas. Né? Mas beleza, né? E tem o outro lado, né, Lê? Que é o cara que tenta uma vez, liguei e o cara não atendeu, mandei uma mensagem, o cara visualizou e não respondeu, lost. Porra, às vezes o lead caríssimo e eu tô descartando o lead porque eu tentei uma vez, ele não atendeu, às vezes tava em reunião, às vezes não podia atender, horário ruim, qualquer coisa, né? Você não sabe por que o cara não atendeu, né? E você mandou uma mensagem no WhatsApp e o cara não respondeu, você já, puf, dá lost, nunca mais faço nada com esse lead, né? Aí é cedo demais. Uma coisa é não largar o osso, né? O cara já deu sinais ali, de repente, de que não vai comprar de você e tudo mais, né? Ou, poxa, fiz pouquíssimas atividades, fiz duas tentativas na última semana do mês em cima de um gestor comercial que era impossível dele atender o telefone, e nunca mais falo com esse cara, Lê. Então eu preciso entender, né, quando é hora de eu redirecionar a minha energia para um outro lead que de repente vale mais a pena eu utilizar uma cadência maior ali. E também saber, porra, né, vou me expor um pouquinho mais, vou tentar fazer uma sequência maior de contatos aqui antes de descartar o lead, porque a gente ouve, né, Lê, diariamente dos gestores falando, os meus vendedores não fazem follow-up, os caras fazem uma tentativa com o lead não atende, os caras pedem mais lead pro marketing, né, e tá cheio de lead lá, Lê, tá cheio de lead, tem um monte de ouro ali, que se você aumentasse a cadência um pouquinho, tem venda, cara.
Então, mas aí entra num terceiro ponto, né, você falou assim, o cara que não quer desistir. Então, porra, o cara que não quer desistir, tudo bem, tem esse mercado mais segmentado e tal, mas assim, cara, confia mais no marketing, fala marketing, me ajuda através de outras técnicas que não só a força comercial, me ajuda a penetrar nesse cliente, beleza. Aí tem o cara que desiste muito fácil, aí eu chamo de vendedor preguiçoso. Cara, são 15 atividades, mas quantos contatos você vai batalhar? Porque uma coisa é eu conseguir falar com o Daniel no 7º contato, o Daniel fala assim, cara, olha, eu não tenho interesse nesse momento, mas me liga em janeiro. Fiz isso ontem com um cara que veio no LinkedIn me prospectar. Então, nesse momento eu não tenho prioridade, mas provavelmente eu e meu sócio vamos falar disso em dezembro, ou em janeiro. Me chama em janeiro? O cara falou, beleza. Né? Agora, para mim, tem o cara que mantém o CRM desatualizado, que ele faz 1, 2 contatos e para. Só que ele não pede ajuda para o marketing, ele não pede ajuda para o gestor, ele não dá um lost e deixa lá, fica cozinhando, né? Aí, o que você faz com um cara desse, além de enforcar? Porque, geralmente, o gestor que descobre, né? Geralmente, com ajuda externa, temos muitos clientes que descobriram isso com a nossa ajuda. Cara, treinamento. E um dos motivos por eu e Daniel Mestre estarmos juntos aqui no Super Vendedores gravando o podcast, é porque lá nos idos de 2017, quando eu tinha agência de marketing, né, e eu gerava lead para um caralho para os meus clientes, eu descobri que a maior parte dos vendedores não atendia o lead, Dani. Aí mandava um WhatsApp, que é exatamente o que você falou, pro cara vender um imóvel, para vender um imóvel. Ele mandava um WhatsApp, aí o cara falava assim, não respondeu. Aí ele colocava lá no, na planilha, na época não tinha CRM, colocava lá na planilha que o lead era ruim, cara. Era culpa de quem? Era culpa minha. Então, a grande dica quando a gente está prospectando, e a gente não pode, eu não posso ser negligente, existe a prospecção ativa, né, que é muito mais casca grossa, que você vai atrás, você vai montar uma lista, você vai atrás, você vai ligar e tudo mais. E existe a prospecção passiva, que é aquela que vem uma levantada de mão. Para cada um tem uma prospecção. No nosso treinamento a gente fala, esse cara aqui é o BDR, é o cara que vai buscar o cliente, esse cara é o SDR, que vai abordar, vai qualificar e vai entregar para um vendedor closer, né? Essa metodologia está cada vez mais disseminada. Mas ambos são prospecção, ambos precisam de cadência de prospecção, ambos precisam dessas atividades. E de novo, a gente sugere 15 atividades, mas a gente já trabalhou com segmentos que tinham muito mais. E tinham 30 atividades, mas assim, cadenciadas em 12 meses. Porque o cara vendia um produto altamente técnico. Não tem por que ficar ligando pro cara a cada 15 dias, a uma vez por semana, para prospectar um cara que, poxa, né, tem que entrar pelo departamento de engenharia, tem que desenhar o produto, tem... Porra, calma.
Não é sempre que existe a necessidade, né, Lê? Daí você tem que ficar ali numa cadência de buscar a oportunidade dentro do cliente.
Isso mesmo, cara. Então, acho
e
que...
E daí se não existe uma oportunidade agora, eu dou lost nesse cara, né? Não posso.
Não me parece, né, uma decisão inteligente, né, cara?
Não parece uma decisão inteligente. Então, assim, você trabalha com um produto de alta complexidade, né? Que, poxa, vai ser algumas centenas... de milhares de reais ou milhões de reais, né, num projeto. O cara não tem essa necessidade a todo momento, né? O cara não tem, não compra um desse por semana, né? Quando existe um projeto desse dentro da empresa, primeiro que eles vão cotar com um monte de gente, né? Não vão falar com um só. Segundo que eu preciso estar no radar dessa empresa. Então eu preciso manter uma cadência ali de atividades, de qualquer tipo de forma de nutrição e de engajamento, para que quando essa necessidade começar a surgir, eu já esteja sendo considerado, né? Meu pai trabalhou um tempão, né, com indústria automotiva. Ele vendia umas máquinas lá para as indústrias, né, para todas as montadoras, que é máquina que vai produzir o motor do carro, né? Então, poxa, vai sair o novo Citroën. Né? Vai lançar um Citroën novo, vão precisar de uma máquina para construir esse motor novo. Vão cotar com um monte de empresas, né? Global o negócio, pode vir de qualquer lugar do planeta essa máquina. Né? Ah, fiz duas ligações para esses caras, eles não estão precisando de máquina, vou dar um lost aqui, nunca mais ligo para Citroën. Quantas montadoras tem? Né? Eu preciso estar com todas mapeadas, eu preciso ter uma cadência e uma sequência aí de atividades para que eu me relacione dentro de todas as montadoras, para quando surgir uma oportunidade, eu estar no radar.
Então, em cima de tudo que a gente conversou, cara, olha muito para o teu canal de comunicação, para aquilo que faz sentido para o teu negócio, olha para o número de tentativas de interação, né? Você precisa ter um conjunto de interações. E você tem que entender o tempo de duração dessa cadência. Tudo isso conforme o teu modelo de negócios. Tudo isso conforme você vai entendendo o processo de compras do teu cliente, como ele vai receber essa informação ali do outro lado, como é que ele vai levar essa informação do teu produto, do teu serviço internamente. Enfim, olhe para esses grupos aqui para você criar a tua cadência de prospecção. Beleza?
E Lê, saindo de prospecção aí, né, de cadência de prospecção, quando a gente fala depois da apresentação da proposta, né, que a galera costuma chamar de follow-up aí, como que eu monto um fluxo de cadência, né, de follow-ups, depois de apresentar a proposta comercial, Lê?
Então, cara, ó, quando você apresenta a proposta, vamos ser sinceros, você já teve bastante tempo com o teu cliente, você já entendeu como a empresa funciona, você já mapeou o processo de compras dele e tudo mais, e você apresentou uma proposta. O que você precisa fazer agora? Você precisa marcar presença para ajudar o teu cliente na tomada de decisão. Para você entender, por exemplo, como é que a proposta ela vai reverberar internamente e o que você pode fazer para ajudar essa proposta a avançar de forma mais rápida, por exemplo. Quanto mais complexa for a tua venda, maior será o ciclo de tomada de decisão que a gente está comentando aqui. E quanto menor a complexidade, mais rápido a pessoa toma a decisão. Você precisa encaixar essa esquerda, direita, esse caminho do centro dentro do teu modelo de negócios. Porque você tem que trabalhar na média. E aí, quando você encontra a média, né, você precisa respeitar essa média. E é justamente quando você respeita essa média que você não parece um chato. Então vamos lá, vou dar um exemplo para você, né? Quando a gente apresenta uma proposta de consultoria comercial aqui nos Super Vendedores, né? A gente apresenta ali, vamos desenhar todo o teu processo de vendas, desde a prospecção até a gestão de carteira, e vamos encaixar isso dentro de um CRM, né? Que é um trabalho que a gente faz bastante aqui nos Super Vendedores, até por recomendação da própria RD Station. Cara, quando eu ou você, quando a gente apresenta essa proposta para o cliente, eu sei exatamente, na apresentação da proposta, que não existe como ele fechar negócio naquele momento. Não é uma decisão fácil, é um investimento considerável, dependendo do porte da empresa. Então, é normal que ele precise falar com o sócio, que ele precise conversar com o par dele dentro da empresa, que ele precise tirar dúvida com o gestor, enfim, né? Eu preciso entender e respeitar isso. E aí, a minha cadência de follow-up tem que ser adaptada a esse modelo de cliente. Então, o que eu tenho que fazer nessa cadência aqui dos super vendedores? Eu tenho que fazer com que essa pessoa ela volte para uma call comigo em, no máximo, 10 dias. Aí eu estou falando da minha experiência aqui. Estou dando um exemplo para o amigo ouvinte, para o amigo ouvinte conseguir modelar e trazer para o modelo de negócio dele. Tá? Se em 10 dias o assunto não retomar, é porque esfriou. Ou ele deixa de querer desenhar processo e usar CRM, ou ele optou por uma outra solução, optou de repente por um concorrente, tá? Então eu preciso entender esses pormenores para eu encaixar o follow-up. Como é que eu gosto de trabalhar? Desculpa manipular o microfone aqui, já vou passar para você, mano. Mas como é que eu gosto de trabalhar, né? 3 follow-ups. Primeiro deles, para confirmar se a pessoa recebeu ali o projeto, a proposta que eu mandei por e-mail. Sim, pode ser por telefone, pode ser pelo WhatsApp, essa aqui. É mais um pingzinho ali para eu falar assim, porra, ok, o Daniel recebeu. O segundo é para verificar se ele tem alguma dúvida com relação ao projeto, com relação ao escopo do projeto, né? Então, ali, uns 2 dias depois eu faço esse contato, né? Para eu marcar a presença, né? E um terceiro follow-up, jamais para sugerir um próximo passo, jamais para vender a próxima call, que dentro do nosso processo eu sei que ela vai existir, aí eu faço com mais 2 dias ali, uma coisa um pouquinho mais forte ali pelo telefone, para ser um pouquinho mais incisivo. Durante esse tempo, eu mantenho contato com o cliente pelo WhatsApp, mandando um case de sucesso, mandando um artigo do blog. A gente tem muito conteúdo aqui sobre processo, sobre CRM, então eu mando alguns links aqui do Papo de Vendedor. Enfim, eu mantenho ele engajado para ajudar ele a tomar as decisões que ele precisa tomar dentro da empresa dele. Eu não vou para fechamento, eu não uso nenhum tipo de técnica de fechamento se o cliente não me mostra um sinal de compra. E aí, de novo, os nossos alunos do programa de aceleração do Método Super Vendedores, eles sabem exatamente identificar esses sinais de compra, tá? Se você, cara, quer entender melhor sobre isso, tem link aqui nesse conteúdo para você conhecer o programa de aceleração, para você entender. O sinal de compra ou os sinais de compra, eles são fundamentais para o teu cliente poder mostrar para você que ele está na hora de ir para fechamento. Qualquer coisa feita antes, né, Dani? Você se queima e você passa uma impressão errada, uma impressão de alguém que está pressionando, que está sendo chato e tudo mais, cara. Eu acho que, na minha visão, para construir esse fluxo de cadência depois que a gente apresenta a proposta, é assim que eu sugiro pro amigo ouvinte e pro amigo ouvinte, cara. Mas e você? Quais são suas ideias aí, suas impressões? Contribua com a gente aí, cara.
Lê, eu acho que uma das formas da gente se posicionar bem durante essa etapa, e na verdade durante o processo comercial inteiro, é combinando o follow-up junto com o cliente, né? Então, poxa, mandei a proposta pro Leandro, né? Eu sei que o Leandro não vai fechar comigo na reunião e tal, então, poxa, eu mando a proposta e depois eu faço um follow-up no Leandro. Mas quando eu faço, Lê? Quando eu faço? Né? Aí, poxa, é segunda-feira, ah, não, hoje é segunda-feira, não sei, poxa, terça-feira, mas já é meio-dia, putz, acho que o Leandro tá almoçando, não vou ligar pra ele agora, né? Aí passa... Eu nunca sei qual é o melhor dia, será que eu estou fazendo follow-up cedo demais, né? Eu sempre fico desconfortável porque eu não combinei com o cliente. E aí a questão é, apresentei para o Leandro, Leandro, essa é a nossa proposta, está aqui, preço, forma de pagamento, ficou alguma dúvida, eu deixo tudo bem esclarecido, né? Imagino, né, você tem aí que apresentar para o seu sócio, que você comentou, tudo bem, maravilha. Leandro, quanto tempo você acha que você imagina que você precisa antes da gente voltar a conversar sobre a proposta? E aí o Leandro me fala. Ó, Dani, eu tenho uma reunião daqui não sei quantas semanas, daqui não sei quantos dias, vou precisar de no mínimo esse intervalo para eu ligar. Beleza, o Leandro falou para mim que vai ter uma reunião na terça-feira na hora do almoço, né? Poxa, terça-feira, meio da tarde, eu tô mandando uma mensagem, cara. Quarta-feira de manhã já tem uma mensagem no celular do Leandro. E a mensagem não é, e aí, vamos fechar. E aí, como é que foi a sua reunião com o seu sócio que você tinha para conversar sobre o andamento da nossa proposta? Eu tô acompanhando de perto, eu sei o que tá acontecendo. Né? Uma vez que eu sei o próximo passo do lado do meu cliente, fica muito fácil de eu agir. Né? Eu não preciso ficar pensando se tá cedo, se não tá cedo, que hora que é, que hora que não é. Né? Já dei esse exemplo aqui também, Lê. Teve casos, né, de marcar follow-up, não sei o quê, né? E o cliente me fala, Daniel, você consegue me ligar? 9:30 da noite, bicho. Cara, se tá combinado com o cliente, eu ligo, cara. Mas nunca que eu ia ligar nesse horário para um cliente se ele não tivesse deixado claro para mim que esse é um bom horário para ele. Agora, eu fico preocupado de ligar pro cara 9:30 da noite, se foi isso que ele me pediu, Lê? Então sempre termina um contato já marcando o próximo. Fica muito mais fácil. Se eu termino uma reunião já com a próxima marcada, eu não preciso ficar fazendo follow-up para ver que hora que eu marco a reunião. A reunião já tá marcada. Aí as minhas atividades são quais? Né? No dia anterior, confirmar. Né? Então, poxa, marquei reunião quarta-feira com o Leandro. Terça-feira, últimas tarefas que eu tô fazendo ali, ó. Leandrão, só passando aqui para confirmar nossa reunião amanhã e tal, não sei que hora, segue aqui o link abaixo, a gente se fala amanhã, um abraço, tá tudo certo, né? E aí no dia ali, ó, 10 minutos antes da reunião, pô, Leandro, ó, já tô aqui na sala, tal, 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 se você quiser entrar um pouquinho antes, puf, e tá tudo certo, né? Eu não preciso ficar me preocupando, e daí esse intervalo que eu tenho, ao invés de eu me preocupar em insistir com o Leandro para ele dar o próximo passo comigo, eu mando podcast, eu mando artigo, eu mando coisa que interessa, eu mando um conteúdo, né? Aí eu fico mais interessante, menos interesseiro, porque a parte interesseira de agendar a reunião eu já agendei quando eu estava presencial com ele, quando era de interesse dele também. Né? Então, se eu deixo sempre agendado com o cara qual que é o melhor horário, por que canal que ele quer que eu entre em contato com ele, tudo fica muito mais tranquilo, Lê. Né? Só que eu preciso estar organizado, preciso saber o que... De novo, se você está improvisando, você termina a reunião, você não lembra de perguntar para ele, né? Quanto tempo ele precisa para pensar, quando vai ser a reunião, quando que eu ligo, se vai ser ligação, se vai ser call, se vai ser WhatsApp. Se você deixa tudo isso combinado com o cliente, extremamente fácil de fazer, né, Lê?
É. Fica simples, cara. Você usa o teu follow-up de uma forma muito mais estratégica, né? E olha que interessante, às vezes a gente se preocupa tanto com o começo da venda e a gente esquece de fazer o follow-up em quem você já se relacionou, em quem você apresentou a proposta, em quem pediu para te ligar, por exemplo, na sexta-feira, e você esqueceu. E você está tão... novos clientes, você está tão procurando... Talvez alguém deu play nesse conteúdo aqui, buscando essa informação, Sendo que nesse momento tem pessoas que poderiam estar fechando negócio com você que está assistindo, ouvindo esse conteúdo, mas você esqueceu por algum motivo que a gente não sabe qual é, de fazer o follow-up, de ligar, de... Sabe? Sabe o que eu percebo também? Que os vendedores esquecem de mandar aquilo que eles combinam. Por exemplo, o cara estava na reunião, apresentou a proposta, e o cara técnico pede a lâmina do produto lá da engenharia, e o cara esquece de mandar. Por quê? Porque não anotou no CRM, porque não anotou no... Sabe? Não se preocupou, tá tão na ânsia de fechar que acaba esquecendo aquilo que é importante para o cliente, né, Dani? E o cliente percebe. Aí ele fala, o Leandro tá aqui só para me vender e tal. Pô, pedi um negócio para ele, será que ele vai entregar mesmo? Já que ele não entregou o catálogo, já que ele não fez tal coisa, será que ele vai entregar mesmo? Foda, né, cara?
Nem fale, Lê. É, cumprir com os combinados. E aí o CRM ajuda de novo, né, Lê? Se você coloca no CRM a tarefa, o que você precisa fazer e tal, quando você vai fazer o follow-up, você já não faz se você tem alguma coisa que você está devendo, né? Você abre ali as anotações e você vê lá, pô, mandar a lâmina. Vou correr mandar a lâmina, depois eu cobro o próximo passo, eu não fiz o meu, porra, né?
Exato, concordo com você, cara. É isso aí. E temos um baita episódio no ar, Daniel Mestre.
É isso aí, fluxo de cadência, né, Lê? Fluxo de cadência, terror não... para alguns, mas o segredo de muitos, né?
Exatamente, cara. O pessoal não percebeu, esse é o último episódio aqui de outubro. Ele é, sim, um clínica de vendas, mas a gente mascarou aqui porque a gente queria dar um tema específico para o clínica de vendas. Esse aqui foi um conteúdo que foi pedido pelos nossos alunos, cara. Exatamente, a gente se relaciona muito. Eu sei que tem muita gente vendendo curso de vendas na internet e tal, cara, mas qual que é a diferença pro nosso, né? É que a gente se relaciona com os alunos, a gente troca ideia de verdade, a gente entra ao vivo, a gente, porra, conversa pelo WhatsApp. Então, os alunos pediram esse conteúdo. E você que tá aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, você que tá dirigindo pro trabalho, você que tá indo, porra, tá correndo no parque, tá passeando com o cachorro, tá lavando louça, tá lavando o quintal, tudo de um... O cara me procurou pelo Instagram, falou, pô, eu escuto o papo do vendedor lavando o quintal. Eu falei, pô, uma hora de episódio, o quintal deve ser grande, hein, meu? Puta que pariu. Essa galera se relaciona com a gente ao vivo, cara. Então, se faz sentido você conhecer o nosso treinamento, conhecer o programa de aceleração, cai pra dentro. A última turma de 2023, inscrições abertas. Condições especiais pra você que é ouvinte do Papo do Vendedor, cara. Se permita. Entra no link da descrição desse conteúdo aqui e aí você clica lá, vai ver a página, vai ver todos os módulos e tal. Coloca o teu nome, teu e-mail, teu WhatsApp. Deixa a minha equipe comercial falar com você para trocar uma ideia, para você entender o nosso processo, para ele te mostrar que você tem uma condição exclusiva por ser ouvinte do Papo do Vendedor. E aí você vai poder ter esse tipo de conteúdo aqui online e ao vivo, porque a gente troca ideia com os nossos alunos ao vivo. Tamo junto? É isso aí, Dani?
É isso aí, e aproveita, vai lá no @supervendedores do Instagram e deixa pra gente, cara, sugestão de convidado, sugestão de pauta, sugestão de pergunta pro Clínica de Vendas, críticas, xingamentos, manda pra gente por lá. Esses episódios são feitos de vendedores para vendedores e para isso a participação de vocês é fundamental.
É isso aí, senhoras e senhores, estamos entrando em novembro. Cara, novembro, já sabe, RD Summit, se você vai no evento, vai lá, eu e o Dani, nós vamos estar, o Dani vai palestrar, vai ter gravação de Papo de Vendedor, vai ter muito chopp gelado, café à vontade, vai lá trocar uma ideia com a gente, vai ser um puto evento. Cara, é o principal evento pra mim no ano, assim, tem vários eventos que a gente vai, mas o RD Summit pra mim é uma festa, assim, muito legal mesmo. E é isso, cara. A gente se vê no próximo episódio do Papo de Vendedor. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!